Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
Olá, seja muito bem-vindo a esta edição do Debate Público. Estamos no ar com as notícias relacionadas ao trabalho de promotores e procuradores de justiça do Estado do Ceará. E claro, sempre com temas fortes sendo repercutidos, analisados com profundidade por quem atua na defesa do coletivo, do bem-estar social. Eu sou Fabinho Mariano e vamos juntos construir mais esse programa que traz os seguintes destaques. Operação do Ministério Público investiga suspeita de fraudes em licitações na Prefeitura de Morada Nova. Em Boa Viagem, em Madalena, o trabalho é no intuito de garantir concurso para a estruturação dos órgãos de controle interno das gestões municipais. MPCE convoca estagiários de graduação de diversas áreas do conhecimento. Você vai saber como funciona o programa Promotores Acadêmicos da Infância. E na hora do debate, a gente conversa sobre o papel do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, especialmente nesse período de retorno do público aos estádios. Tudo isso a partir de agora, aqui no programa.
Debate Público.
A gente inicia com informações sobre a Operação Estrada, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará nos municípios de Fortaleza, Ibicuitinga, Limoeiro do Norte e Morada Nova. As investigações apuram indícios de fraudes em licitações. Os detalhes com Marta Bruno.
A construção de uma estrada na zona rural de Morada Nova foi o ponto central para as investigações de mais uma operação do Ministério Público Estadual através da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública, a PROCAP. A Operação Estrada foi deflagrada pelo MP com apoio de promotores de justiça e da Polícia Civil do Ceará e aconteceu em quatro municípios: Fortaleza, Ibicuitinga, Limoeiro do Norte e Morada Nova. A PROCAP investiga a suspeita de fraudes no processo de licitação feito pela Prefeitura de Morada Nova com possível participação do prefeito, que é autoridade com foro privilegiado. Além de possíveis fraudes em licitações, o Ministério Público investiga inexecução contratual e sobrepreço para a execução do serviço de construção da estrada. A Procuradora de Justiça, Vanja Fontinelli, que é coordenadora da PROCAP, ressalta a finalidade da operação.
A PROCAP deflagrou a Operação Estrada, cujo objetivo é efetivar diligências que foram autorizadas através de medidas cautelares pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com o intuito de prosseguir em uma investigação que tramita na PROCAP, Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, sobre possíveis irregularidades em licitações na Prefeitura de Morada Nova. Essas possíveis irregularidades consistem em inexecução e sobrepreço de contratos referentes à construção de uma estrada na zona rural, cujo valor atinge a cifra de aproximadamente 4 milhões de reais, isso desde 2018.
Na Operação Estrada foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Ceará nas sedes da Prefeitura de Morada Nova e de uma empresa sediada em Ibicuitinga. Imóveis como a residência do atual prefeito de Morada Nova, do atual e do ex-secretário municipal de infraestrutura e de empresários também foram alvo da operação. Além de documentos, equipamentos eletrônicos e cheques, foram apreendidos mais de R$ 77 mil reais na residência de um secretário que é remunerado com pouco mais de R$ 3 mil mensais. A Procuradora de Justiça, Vanja Fontinelli, informa quais serão os próximos passos da operação.
Nós prosseguiremos agora com análise do material que foi apreendido. O passo seguinte será o oferecimento de denúncia criminal no tribunal, junto ao Tribunal de Justiça, se se confirmarem as suspeitas que estão levantadas no procedimento.
A licitação é um processo que a administração pública realiza para selecionar a melhor proposta para executar uma obra, serviço, compra de produto, locação ou alienação. O processo não pode acontecer de forma sigilosa ou de maneira que beneficie qualquer pessoa ou empresa. Por isso, a isonomia é uma das principais prerrogativas da licitação. A professora Lígia Maria Silva Melo, de Casimiro, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, UFC, detalha como o processo licitatório deve acontecer legalmente. A professora Lígia Casimiro é doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC.
A licitação é um processo definido por lei e hoje sendo regido por duas leis, a 8.666 de 93, a nova lei, que é a 14.133 de 2021, que estabelece uma série de procedimentos para o controle das aquisições de bens e contratações de serviços feitas pelo poder público. Envolve a compra de bens, a contratação de serviços administrativos específicos, a concessão, né, ou melhor dizendo, delegação de serviços públicos e obras públicas da administração pública para o particular, que são licitações, inclusive, de grande volume. Então, a licitação, a lei de licitações, ela tem uma função importantíssima para a administração pública, em especial para o tema da governança administrativa. No mesmo sentido, a dispensa de licitação é uma forma que o poder público tem, autorizada por lei, para realizar compras ou contratações sem precisar estabelecer o processo, iniciar o processo licitatório. Isso não implica dizer que se trata de uma liberalidade na lei para o favorecimento de corrupção, até porque o principal foco da lei de licitações aprovada em 1993, que é 8.666, era exatamente conter os processos de corrupção.
O Ministério Público do Estado também busca garantir a estruturação dos órgãos de controle interno das prefeituras municipais. Ações que visam a realização de concurso nessa área foram ajuizadas, por exemplo, nas cidades de Boa Viagem e Madalena, como você confere agora na reportagem de Lívia Priscila.
O órgão de controle interno é essencial para a população, pois ele é o responsável pelo monitoramento da eficiência dos gastos públicos e da prestação dos serviços em uma cidade. Por isso, o MPCE ingressou com ações para que os municípios de Boa Viagem e Madalena estruturem os respectivos órgãos de controle interno, atendendo aos requisitos legalmente estabelecidos. O Ministério Público pede ainda que a Justiça determine que os cargos sejam providos com servidores efetivos, inclusive na chefia, com realização de concurso público, caso necessário. O promotor de justiça, Alain Moitinho, destaca a importância de o controle interno ter liberdade para atuar com independência.
Nós sabemos que um controle interno efetivo, ele deve ser provido por cargos de provimento efetivo, leia-se, através de concurso público, fora de qualquer alçada do chefe do Poder Executivo. Eis que assim, o controle interno poderá ser efetivo, fiscalizando a atuação do chefe do Poder Executivo, dos servidores públicos, dos procedimentos licitatórios, o controle dos gastos públicos, o acompanhamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outras atribuições.
Em Boa Viagem, o Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar a estruturação com cargos em comissão do órgão central do Sistema de Controle Interno Municipal, situação que sujeita o órgão a interferências da Prefeitura. O MP constatou que o cargo de controlador-geral do município de Boa Viagem é de provimento em comissão e que sempre foi ocupado por servidor não efetivo. Por isso, o promotor de justiça Alain Moitinho ingressou com a ação.
através de investigação realizada pela 2ª Promotoria de Justiça, ficou constatado que a Lei Orgânica do Município, a Lei 1313 de 2017, estabelece que o cargo de controlador-geral do município é de provimento em comissão e de livre nomeação e exoneração por parte da chefia do Poder Executivo.
Em Madalena, também foi instaurado inquérito para investigar ausência de controle interno efetivo. Na estrutura administrativa da Prefeitura, o exercício de todos os cargos ocorre por meio de função comissionada, o que enfraquece a rigidez e a efetividade da atuação do controle interno. Além disso, o cargo de controlador-geral é exercido através de função comissionada por servidor que não tem vínculo efetivo com a administração. Essas circunstâncias motivaram a ação do MP, como explica o promotor Alain Moitinho.
A motivação do Ministério Público decorreu do fato de que a atual legislação municipal prevê que o cargo de controlador-geral do município é provido através de cargo em comissão, nomeado pela chefe do Poder Executivo. E por essas razões, o promotor oficiante entendeu que o controle interno não vem sendo exercido de forma efetiva.
O MPCE está atento e qualquer tipo de denúncia pode ser encaminhada para as promotorias de justiça atuantes em todos os municípios cearenses. O promotor Alain Moitinho reforça a importância do órgão de controle interno.
Trata-se de um órgão de suma importância para a população, pois a partir de um controle interno efetivo, há prevenção de riscos, a fiscalização da prestação dos serviços públicos, das leis orçamentárias, da Lei de Responsabilidade Fiscal, controle da frota, entre outros.
E daqui a pouco, aqui no programa, tem o nosso quadro Hora do Debate. Na edição de hoje, vamos falar sobre o retorno das pessoas aos estádios de futebol nesse momento da pandemia e a atuação do Ministério Público nesse contexto. Aqui no estúdio já está conosco o promotor de justiça Edvando França, que coordena o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, o NUDETOR. Doutor Edvando, essa área tem recebido total atenção do Ministério Público, né? Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Fabinho. De fato, é uma área muito interessante e que merece muita preocupação das autoridades e também o Ministério Público está totalmente empenhado em dar uma melhor qualidade, né, ao torcedor.
A ideia desse momento, então, é garantir que os protocolos sanitários nos estádios sejam respeitados, seguidos. O Ministério Público tem acompanhado de perto essa questão?
É, exato. A gente tem recebido, né, esses relatórios da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária. A gente está acompanhando o passo a passo para que as coisas possam caminhar normalmente.
A gente vai aprofundar todos esses detalhes daqui a pouquinho, na hora do debate, esse bate-papo com o doutor Edvando França sobre a atuação do Ministério Público na área do desporto e na defesa do torcedor continua em instantes. Agora foi só uma prévia do que vem pela frente, tá bom? Fica com a gente. E dando sequência ao programa, eu repasso para você, ouvinte, os nossos canais de interação. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, mas lembre-se de se identificar. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Salva aí. DDD 85 99997 9431. É possível se comunicar conosco também por e-mail no imprensa@mpce.mp.br. Fácil, né? imprensa@mpce.mp.br. E claro, nós também estamos nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Siga @mpce_oficial. Pegou? @mpce_oficial. O Facebook é o Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Por meio desses canais, você participa do nosso programa e fica por dentro das principais ações do Ministério Público. Estamos à espera do seu contato, tá bom? Agora seguimos com as notícias. O Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, o CALPIJ, do Ministério Público do Estado do Ceará, fez a entrega dos termos de adesão às pessoas selecionadas para o programa Promotores Acadêmicos da Infância. Emerson Rodrigues explica como funciona essa iniciativa.
Na época, né, eu era estudante de direito e eu já conhecia o doutor Dayrton. E ele sempre foi uma fonte de inspiração para mim, inclusive para eu cursar direito. E aí, quando eu fiquei sabendo do projeto, eu já sabia do trabalho dele no Ministério Público com a infância, né? E aí, eu acho que eu fui, inclusive, a primeira a me inscrever, uma das primeiras, logo quando ele lançou. E, inicialmente, a motivação era trabalhar com ele, né? Mas depois a gente se apaixona também, porque é realmente uma área que encanta, que apaixona, tanto é que eu tô lá desde o início.
O depoimento que você acaba de ouvir é de Tainá Pimentel, formada em Direito e promotora acadêmica da infância desde 2017, ano em que o projeto Promotores Acadêmicos da Infância foi oficialmente criado. A iniciativa do MPCE, por meio do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, analisa e compila dados relativos a ações de destituição do poder familiar, com o objetivo de garantir a crianças e adolescentes acolhidas institucionalmente o direito constitucional à duração razoável de seus processos. Cada processo, segundo a lei, não pode ultrapassar 120 dias, exceto quando prorrogado por igual período pelo Poder Judiciário. Criador e coordenador do projeto, o promotor de justiça Dayrton Costa conta como a iniciativa surgiu.
O projeto Promotores Acadêmicos da Infância é fruto de uma demanda de diversos jovens acadêmicos e profissionais liberais recém-formados que buscavam as promotorias da infância e juventude no Fórum Clóvis Bevilacqua em busca de conhecimento e experiência prática na área. Atores estes com legítimo desejo e interesse de aprender, além de disponibilidade de tempo para se dedicar a cuidar da infância a partir da prestação de serviços voluntários. O projeto se iniciou informalmente em 2015 com alunos da Unifor que buscaram nossa promotoria com o fim de realizar seus trabalhos de conclusão de curso. E foi a partir dessa simbiose entre serviço voluntário e produção acadêmica que o projeto Promotores Acadêmicos da Infância tomou corpo e vida.
O membro do MPCE explica quais os objetivos do programa.
O projeto tem, então, dois objetivos principais. O primeiro deles é produzir, para a sociedade em geral, mão de obra multidisciplinar qualificada e devidamente especializada na área de infância e juventude, tendo o Ministério Público como berço de aquisição de experiências práticas para uma diversidade de estudantes e profissionais liberais. E o segundo é a produção científica acadêmica, focada na área de infância e juventude, tendo o Ministério Público como fonte, ponto de partida para a problematização de questões sociais na área de infância e juventude.
Diante disso, o projeto Promotores Acadêmicos da Infância pode significar o primeiro contato prático com o direito para muitos estudantes, como aconteceu com Tainá.
O projeto, ele foi o meu primeiro contato com a prática jurídica. Então, foi a primeira vez, eu nunca tinha estagiado, então foi a primeira vez que eu tive contato com um processo de verdade, como analisar o processo de uma ponta a outra. Então, essa parte jurídica, processual, foi muito importante para mim. Acho que amadureci muito nesses anos de projeto.
Se Tainá está no projeto desde o seu início, o estudante de direito João Ricardo Siqueira está dando seus primeiros passos como promotor acadêmico da infância, já que foi um dos selecionados para o programa neste ano.
Eu tomei conhecimento através dos grupos de WhatsApp da faculdade a qual eu pertenço. E também ao verificar que o projeto era do Ministério Público, ao ler o edital, eu vi que tratava-se de um projeto para a adoção legal de crianças e adolescentes que se encontram em abrigos. Situação, às vezes, muito humilhante, porque essas crianças precisam de carinho, de atenção, e são muito carentes. E isso logo me interessou.
O estudante de direito também ressalta que o projeto lhe traz grandes expectativas.
As minhas expectativas são as melhores possíveis, porque eu espero aprender muito, eu espero contribuir para que essas crianças, esses adolescentes, encontrem um novo lar e a dignidade, né, de ter uma família que as cuide.
Tanto João quanto Tainá, apesar da diferença de tempo e experiência em que vivenciam o programa, são unânimes em dizer que a iniciativa é fundamental.
A relevância de um projeto desse é imensurável. porque ao arranjar lares para crianças que se encontram nessa situação, você dá dignidade a essa criança para que ela se torne um cidadão produtivo, um profissional que possa vir no futuro a contribuir para que novas crianças que se encontrem em situação de abrigo encontrem novos lares. E a satisfação espiritual é imensa.
A gente vai para o lugar certo, a gente vai dar andamento onde tem que dar andamento para poder dar celeridade a esses processos e, consequentemente, para que a fila de adoção ande e se desenvolva, né?
O coordenador do Promotores Acadêmicos da Infância, Dayrton Costa, explica como entrar em contato com o projeto.
Para entrar em contato com o projeto Promotores Acadêmicos da Infância, basta acessar a página do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e Juventude do MPCE na internet, ou entrar em contato com o mesmo pelos telefones e e-mails dispostos no referido site virtual. O projeto atende demandas no que tange a produção de estudos interdisciplinares e fornecimento de dados técnicos relativos à área de infância e juventude, tanto para os órgãos do Ministério Público como para órgãos afins da sociedade civil organizada, auxiliando também todos aqueles que precisarem pesquisar, debater ou tirar dúvidas com relação à área de infância e juventude.
Outro projeto bem interessante do Ministério Público do Ceará é o Mapa Social. Ele ajuda a nortear os trabalhos de promotores e procuradores de justiça nas mais diversas áreas de atuação. Saiba mais com Larissa Viegas.
Com apenas alguns cliques no próprio site do Ministério Público Estadual, um promotor de justiça tem a possibilidade de comparar dados estatísticos de seu município, conferir a área que merece mais atenção e definir quais serão as prioridades de atuação em sua promotoria. Hoje, isso é possível por meio do Mapa Social. A ferramenta recém-lançada de Business Intelligence foi idealizada pela Secretaria de Tecnologia da Informação do MPCE e, desde sempre, conta com a colaboração dos centros de apoio. Concluída pelo Laboratório de Inovação, o Lino, o Mapa Social fornece dados estatísticos divulgados em diferentes instituições e órgãos públicos que se relacionam às temáticas de atuação do Ministério. As informações podem ser utilizadas tanto pelos membros e servidores, quanto pela população em geral. Quem fala mais sobre a proposta é o promotor de justiça Hugo Porto, coordenador do Lino.
As fontes vêm justamente de dados abertos, do IPES, do IBGE, de outros repositórios de dados abertos. E o que ele tem como proposta é a criação de um grande hub de convergência de dados e de construção de painéis que permitam que as conexões e as interações com essas informações, com esses dados, criem informações gerenciais aos colegas, a fim de que ele possa melhor decidir sobre a priorização das suas atividades nas suas promotorias. Se eu tiver um perfil, por exemplo, criminal em uma cidade, e esse perfil criminal exija uma ação tanto na parte de repressão, como também políticas públicas, que sejam necessárias para que, paralelo com o processo de responsabilização, esteja também um processo de inclusão, de fomento a recursos na sociedade. O Ministério Público teria essas informações por meio desses painéis para que assim possa focar as suas atividades. No momento, o Mapa Social é um embrião. Muitas bases de dados elas estão sendo prospectadas para que se crie, assim, cada vez mais aí um grande ecossistema de informação e de tomada de decisão.
Segundo a promotora de justiça Jaqueline Faustino, coordenadora do CalMace, o centro de apoio responsável por questões como meio ambiente e urbanização, a ferramenta serve, por exemplo, para analisar a quantidade de domicílios ligados à rede de energia, esgoto e água, qual o tipo de ligação de esgoto nos domicílios, se há ou não coleta de lixo, como ela ocorre. Informações importantes que possibilitam o desenvolvimento de estratégias, já que a atuação do MP vai além de processos. E completa.
Consultando o mapa social, temos a possibilidade de ter uma visão mais geral do que o ente público está fazendo acerca daquela área, né? Como ele está atuando na perspectiva da educação, da saúde, da urbanização. Enfim, é uma ferramenta extremamente importante porque ela nos fornece dados estatísticos acerca de uma realidade que está posta à nossa visão, né? Mas que mesmo posta à nossa visão, nós precisamos sim de fontes mais confiáveis, de números mais concretos, para que a gente possa atuar e cobrar do gestor o que de fato necessita ser cobrado.
Além de urbanização, outros temas também podem ser pesquisados, como segurança, saúde e educação. A ferramenta também permite a elaboração de tabelas e gráficos. Acesse o mapa social através do link mpce.mp.br/institucional/centros-de-apoio-operacionais.
Acompanhe agora um giro com outras notícias. A promotoria de Ocara entrou com ação na justiça para conseguir a anulação de contratos firmados entre a prefeitura da cidade e um escritório de advocacia. O acordo havia sido feito com dispensa de licitação, visando a prestação de serviços advocatícios para o recebimento de valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. No entendimento do Ministério Público, no entanto, a inexigibilidade de licitação é incabível e ilegal, pois ficou demonstrado que não há singularidade que justifique a dispensa do processo licitatório. Em Granjeiro, o Ministério Público do Estado do Ceará firmou um termo de ajustamento de conduta com a gestão municipal e com o consórcio de manejo de resíduos sólidos da região Sertão Centro-Sul. O objetivo é estabelecer procedimentos e ações nas cidades que integram o referido consórcio, visando o gerenciamento integrado do lixo, com base na lei federal que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O caso em Granjeiro é acompanhado por inquérito civil instaurado para investigar responsabilidades em relação ao lançamento de detritos no lixão localizado no sítio Cocos, em desacordo com as exigências legais. O Procurador-Geral de Justiça Manuel Pinheiro assinou o contrato para a construção da nova sede das Promotorias de Justiça de Quixadá, em reunião híbrida. Membros e servidores estiveram presencialmente no gabinete do PGJ em Fortaleza e outros participaram remotamente. A obra está prevista para ser concluída em 7 meses. O local terá gabinetes para 7 promotorias, sala do DECOM, auditório para 30 pessoas, salas de audiência, copa, almoxerifado e estacionamento privativo. E o núcleo gestor de estágio do Ministério Público convocou os estagiários de graduação que irão atuar nas áreas de administração, arquitetura, biblioteconomia, ciências contábeis, desenvolvimento de sistemas, gestão de políticas públicas, infraestrutura de tecnologia da informação, jornalismo e psicologia, além de serviço social. Os nomes dos selecionados estão disponíveis no site www.mpce.mp.br, onde você encontra detalhes sobre essas e várias outras notícias. Acesse! E chegou o momento de aprofundar a análise em torno de um assunto de interesse coletivo. É hora do debate.
Hora do debate.
Aos poucos, a pandemia de Covid-19 desacelera. A quantidade de óbitos cai, assim como a de infectados. Resultado creditado por especialistas à vacinação que avança país afora. Gradativamente, a rotina anterior ao novo coronavírus é retomada. Já vemos, por exemplo, torcedores nos estádios de futebol, claro, seguindo todos os protocolos sanitários. O Ministério Público do Estado do Ceará acompanha essa questão por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor. Para falar sobre esse trabalho e outros pontos relacionados, a gente recebe aqui no estúdio o coordenador do NUDETOR, o promotor de justiça Edvando França. Doutor Edvando, como o MPCE tem atuado nesse momento de retorno dos torcedores aos estádios, hein? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, é uma satisfação. Olha, o Ministério Público está sempre preocupado em acompanhar todo esse desenvolvimento do combate ao coronavírus, né? Mas antes de adentrar praticamente nisso, é bom a gente enfocar que a gente acompanha também todos os estádios do estado do Ceará, a estrutura, a parte de engenharia dele, a parte de vigilância sanitária, a segurança do estádio, o acesso do torcedor, tudo que diz respeito ao torcedor, a gente acompanha por laudos. Então, nós temos, por exemplo, o estádio Presidente Vargas, que está em obras, que a gente está cobrando ali, o Ministério Público acompanhando para que devolva logo aquele espaço para a sociedade. Então, assim, em todo o estado do Ceará, nós temos estádios de futebol que é acompanhado pelo Nudetol. E, respondendo especificamente à sua pergunta, desde a pandemia, quando foi feito o isolamento social, o Nudetol não parou, em nenhum momento ele parou. Muito pelo contrário, a gente passou a, vamos dizer assim, virtualizar as ações, transformar os laudos em virtuais. Hoje o núcleo ele é totalmente virtualizado, 100% virtualizado. Isso quer dizer que todas as atividades do núcleo estão no site da Procuradoria do Nudetol. Inclusive esse acompanhamento a respeito das medidas sanitárias que estão sendo adotadas. Nós estamos recebendo os relatórios da vigilância sanitária, que é um fator de observação. Nesse relatório indica a avaliação, vamos dizer assim, sanitária do protocolo, do cumprimento do protocolo, em que é feito tecnicamente essa avaliação, as observações. Só para você ter ideia, uma das exigências que a gente propôs ao comitê estadual foi exatamente permitir que o estádio fosse todo aberto, para mesmo com o público reduzido. E isso foi interessante, porque nos chamados jogos-testes que houveram pelo país afora, por causa do público reduzido e também por economia dos clubes, eles abriram pouco os portões. E o que terminava aglomerando, terminava dando problema. Então, o estado do Ceará, a gente tem a honra de dizer, a satisfação, que a gente acompanhou esses erros que aconteceram nos jogos testes anteriores ao nosso, e uma das exigências que fizemos foi que os clubes abrissem o estádio todo, para que mesmo aquele público reduzido pudesse se dissipar por toda a arena, para evitar exatamente a aglomeração. Então, foi uma conquista e um diferencial em relação a outros. Nós tivemos caso em Minas Gerais, em que abriram para 18 mil torcedores e abriram poucos portões, por questão de economia e tal, do clube. E cada portão é um custo para o clube mandante. E lá tivemos grandes problemas lá. Mas aqui no Ceará a gente acompanhou isso de perto, não tivemos, e o estádio está totalmente aberto, todo o estádio aberto, e está bem distribuído o torcedor para evitar a aglomeração, né? O protocolo do uso de máscara é uma coisa que também está sendo observado. Durante os jogos, há uma equipe transitando perante as arquibancadas, acompanhando quem está com máscara, quem não está, e recomendando, aconselhando, vendo a questão do distanciamento. Então, isso tem funcionado. E só que a gente não pode relaxar. A gente só vai abrir 100% quando tivermos 100% de segurança.
O atual decreto de enfrentamento à pandemia do governo do estado já possibilita uma quantidade, um limite, né, em relação à presença dos torcedores nos estádios, mas eles precisam, por exemplo, comprovar a vacinação, duas doses, né, assim?
Exatamente. São requisitos, né? A apresentação das duas doses. Não, só para você ter ideia, eu estou comparando com outras situações para poder a gente exatamente se situar. Em outros jogos, em outros estados, que a gente acompanha o Brasil todo, por exemplo, tinham cambistas vendendo testes rápido na porta do estádio. Né? E isso não é aceito aqui no Ceará. Isso não é aceito. Você tem que mostrar a carteira de vacinação já com as duas. Então, aqueles testes rápidos que estavam sendo aceitos em outros estados, nós não permitimos aqui. Então, graças a Deus, a gente tem uma margem de segurança e de trabalho muito bom.
Doutor Edivando França, nós já estamos agora no momento de reabertura dos estádios, né? Mas durante um bom período, um longo período, a gente vivenciou jogos sem a presença de torcedor, só existiam praticamente os times, os jogadores em campo. Como é que era a atuação do Neto nesse período, no sentido de garantir também a biossegurança nos estádios para quem estava, digamos, trabalhando lá?
Exato, Fabião. A pergunta é muito boa, porque foi exatamente aquele período em que só tinha apenas as equipes e as equipes profissionais do trabalho. Cada jogo, sem torcedor, iria uma média de 400 pessoas trabalhando, se você for considerar as duas equipes, as comissões técnicas, profissional da imprensa, saúde... Né?
Dá uma pequena aglomeração.
Daria, sim. Então, os cuidados eram muito rigorosos. Inclusive, os jogadores teriam que mostrar os testes para saber se estavam contaminados. Se tiver, era imediatamente afastado.
Chegou a ser verificada alguma irregularidade nesse período anterior à reabertura dos estádios?
Não é que seja irregularidade. A gente acompanhava o cumprimento do protocolo. Então, se o atleta não estava bem, então ele já era afastado. O próprio técnico, a comissão técnica, até a gente estava até conversando com o pessoal da PCDEC também, em relação aos profissionais do rádio, para que acompanhasse também cada um, para que todo mundo só fosse trabalhar com o que tivesse a mais de segurança.
Mudando um pouquinho de assunto em relação à Covid-19, o senhor começou a sua fala brilhantemente citando a questão da estrutura dos estádios, que é acompanhada pelo Ministério Público do Estado, e eu fiquei curioso, será que a gente... tem como traçar um diagnóstico? Qual é hoje a realidade dos estádios cearenses, de modo geral? Talvez a realidade no interior do estado seja uma, na capital seja outra?
Olha, nós temos mais ou menos um acompanhamento de 18 estádios de futebol, 18. Nós temos em Calcaia, nós temos Itapipoca, Pacajus, o Romeirão, por exemplo, está sendo reformado. Será a Arena agora, a Arena Romeirão, né? Então, a gente está com todo esse acompanhamento. Cada estádio tem a sua peculiaridade. Os estádios, eles precisam ter a liberação do Corpo de Bombeiros em relação a, vamos dizer assim, em locais que não chovem, mas que quando chove tem muita descarga elétrica, por exemplo, né? Então, é muito comum as descargas elétricas. As torres, se não estiverem bem preparadas... elas funcionam como atrativo de raios. Então, tem todo um trabalho do certificado de conformidade que é liberado pelo bombeiro. E veja bem, nós temos cada estádio, nós temos quatro laudos que o Ministério Público acompanha, né? Que é o laudo da vigilância sanitária. Esse laudo, ele verifica o aspecto sanitário dos banheiros, da higiene do estádio, da cozinha, como é que ele está. Tem um laudo de engenharia, que é um laudo estrutural, que a gente também acompanha, o impacto, o estudo do impacto com o estádio lotado, o peso. Então, a gente tem esse laudo de garantia que não vamos ter problema. O laudo dos bombeiros e o laudo de segurança. O laudo do bombeiro é aquele laudo... Só para você ter ideia, nós tivemos um incêndio recente no estádio Castelão, e o laudo do bombeiro totalmente em dia. A gente não foi descuido, foi um acidente ocorrido de um ar-condicionado que entrou em curto e causou aquele incêndio que causou um certo dano, é bem verdade, mas graças a Deus não tinha público, mas que os laudos estavam totalmente em dia. E o laudo de segurança? O laudo de segurança é onde a polícia militar diz, por exemplo, quantas pessoas podem estar naquele estádio. qual é o limite máximo. E aí a gente vai seguindo esses laudos. Eles têm validade por um ano. Todos eles são acompanhados pelo núcleo. E o núcleo não é só o coordenador, né? Ele é composto por 5 membros do Ministério Público, 5 colegas, brilhantes, valorosos colegas, a doutora Camila, o doutor André, o doutor Aurélio, né, e o doutor Vander. E juntamente comigo, que coordena esse trabalho, nós também fazemos o plantão do NUDETOR. O que é isso? É a atividade judicial do núcleo quando há ocorrências policiais dentro do estádio. Há desacatos, há lesões, pessoas que são flagradas usando drogas, arremesso de objetos. Para isso existe uma estrutura dentro do estádio, feita pelo juiz, do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, manda também os juízes e os promotores e o defensor público. Então, todo grande jogo tem toda essa estrutura montada e tem também a polícia. Nós temos uma estrutura de delegacia, nós temos uma estrutura de defensoria pública, Ministério Público e Poder Judiciário funcionando nesses grandes jogos para aplicar naquele torcedor aquela medida mais adequada de punição dentro da lei que ele vem infringir. Se for um crime grave, como um estupro, pode ocorrer uma lesão grave, isso não vem para o plantão de dentro do estádio, isso vai para a delegacia comum. Mas aqueles crimes que são praticados dentro do estádio, tudo isso vem para nós e a gente aplica as medidas, geralmente que são multas ou prestação de serviço à comunidade.
Como é que está essa questão do consumo e da comercialização de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol aqui no Ceará?
Isso é um assunto que eu acho que a sociedade não ganhou com essa tomada de decisão em que o Supremo Tribunal Federal liberou, né, determinou através de decisões judiciais o consumo de álcool nos estádios. Né? Nós lutamos muito, inclusive uma lei estadual aqui, na época o deputado Agoni Arruda, salvo engano, ele foi autor do projeto para liberar a bebida. A gente conseguiu, com luta, com engajamento do Ministério Público, a sociedade, derrubar esse projeto, né? Com muita luta, mas a insistência veio um outro deputado e que, enfim, terminaram aprovando essa lei estadual que libera a bebida. É um problema, porque... quer queira, quer não, o estádio de futebol, ele é um ambiente absolutamente diferente de tudo que você possa imaginar. Ali, dentro do estádio, o torcedor, ele vai com um sentimento de paixão muito forte, de amor pelo clube, de amor pelas cores, de vibrar, de reclamar, de se revoltar com o que está ocorrendo no campo. E esse sentimento, ele transborda, né? Ele transborda ali dentro.
Doutor Edvando, inclusive, há alguns dias o NUDETOR, né, oficiou o comando da Companhia de Policiamento de Eventos sobre a garantia do direito à liberdade de expressão aos torcedores que frequentam os estádios de futebol. Essa atuação diz respeito a que exatamente? Qual foi a situação que o Ministério Público verificou de violação a esse direito de liberdade de expressão?
A gente está atento, o núcleo está atento a tudo. E nem sempre a gente precisa da vítima para que o Ministério Público tome providência. Muitas vezes a vítima não quer se expor, muitas vezes as vítimas têm medo de falar. Então cabe a nós, um observador, um olhar clínico, um olhar mais crítico daquela situação. Então, o fascismo que se fala, aquela apologia à quebra de instituições, de desrespeito ao Estado Democrático de Direito, né? Tudo que vem, Fabinho, a conspirar contra a democracia, tudo que vem a ameaçar a democracia, o Estado Democrático de Direito, é um fascismo. Porque se a gente não toma essa providência de combater isso, a gente migra para a anarquia. A gente passa da democracia para a anarquia. E aí é tudo que nós não queremos, é anarquia. É a ausência de instituições que possam dirigir, comandar a nação. Então, por exemplo, fechamento do Supremo, por exemplo, não, é uma coisa inimaginável. É uma coisa surreal você pensar em fechar uma instituição. Volta da ditadura militar, AI-5. Então, coisas que a sociedade não ganha, ninguém ganha com isso. Cria-se um clima de guerra entre os brasileiros, às vezes dentro da família, às vezes entre amigos, colegas de trabalho. Né? Então, a gente tem que fortalecer essas instituições.
Agora, essa recomendação especificamente, ela foi baseada em um fato ocorrido e registrado pelo Nudetor.
Não só pelo fato ocorrido.
O que foi que houve exatamente?
Não só, mas também, por exemplo, por coincidência, aconteceu também no Rio de Janeiro.
E o que, foi que aconteceu exatamente, para explicar para o nosso ouvinte?
O cidadão, ele entrou no estádio, a mesma coisa que aconteceu aqui, com a camisa do seu time, normal, né? Com, tipo assim, torcida antifascista, só isso.
Uhum.
Torcedor antifascismo. Veja bem, uma atitude dessa, ele está dizendo o seguinte, que ele é contra a violência.
E a favor da democracia.
Aí é a favor da democracia. Quando ele diz que ele é antifascismo, ele está dizendo assim, eu quero preservar o Estado de Direito, eu quero respeitar a opinião contrária, eu quero que as instituições funcionem, se está fraca, que fortaleça. Agora, se você prende uma pessoa dessa, aí você está agindo na contramão de tudo que a gente está defendendo.
Houve coação, então, em relação a essa manifestação?
Houve, aqui em Fortaleza houve um cidadão, acho que foi um jogo entre Fortaleza e um time aí, um visitante, o torcedor foi com sua roupa normal, sua camisa do seu clube, normal, e estava lá a torcida antes, eu vi até a foto e tal, torcida antifascista, né? E aí ele foi barrado pela própria Polícia Militar, que interpretou equivocadamente aquilo ali como sendo uma provocação. E exatamente, talvez, a desinformação, né, tenha causado isso. Né? Por exemplo, é diferente se o torcedor fosse com a sua camisa e disse assim, pelo fechamento do Supremo. Né? Aí era diferente. Aí tudo bem, justificaria a ação policial, porque é uma atitude antidemocrática. Mas um torcedor que manifesta-se a favor da democracia, nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que ele seja prejudicado. Agora, ele entrou no estádio, só que teve que ir no carro dele trocar a blusa. Então, assim, isso não pode mais se repetir.
O Ministério Público, ele está atento e preocupado, né, atua em relação a garantir, claro, assim como esse, os outros direitos que o torcedor tem e também deveres. Né? O senhor poderia listar para a gente, doutor Edvando França, quais seriam os principais direitos que o torcedor tem que às vezes a gente esquece ou que a gente nem sabe que ele tem esse direito? É possível listar alguns?
Vamos lá. Vamos começar pela Constituição, no direito de ir e vir, né? O direito de ir e vir, o direito em que a pessoa possa sair de casa em paz e ao estádio de futebol e voltar em paz. Né? Ele tem um direito a um assento e ele tem direito a até preservar e cuidar daquele assento, que às vezes não é, às vezes a revolta fica em cima do próprio assento do estádio de futebol. Então, ele está sendo observado, ali é cheio de câmeras. Então, o torcedor que quebra uma cadeira, ele vai ter que responder, pois vai ser identificado e levado para o juizado. Né? O torcedor, ele precisa ter um acesso a, se o estádio fornecer alimento, que seja um alimento saudável, com vencimento em dia, garantido o direito do consumidor, que não seja um preço exorbitante, né? O direito ao ingresso, ao acesso, a torcer. Claro que ele não tem direito. Os nomes feios, aquelas. A gente tem, Fabinho, lutado contra algumas coisas que assim, tem melhorado muito com relação à rivalidade, né? Ceará, Fortaleza, Ferroviário, né? E a gente acha tão interessante que quando. É sempre assim, é muito bom você ver um time do estado do Ceará bem, por quê? Porque puxa o outro. É sempre assim. O referencial não é mais lá embaixo, o referencial é lá em cima. Então isso é fantástico. Isso o torcedor também tem esse direito de ver, de reclamar. Né? Ele tem direito, por exemplo, de ser ouvido, de ser atendido de forma educada, cortês, de se identificar. Então, vários direitos que são previstos no Estatuto do Torcedor. Tem uma coisa interessante, Fabinho, que você falou a respeito de direito do torcedor. Por exemplo, um assunto bem, bem atual, que eu trago agora. O Ferroviário, que é um clube de tradição no nosso futebol, por exemplo, vem sendo prejudicado, o torcedor do Ferrinho, vem sendo prejudicado porque não está jogando. O time do Ferroviário, quando é o mandante, ele está indo para outro estado jogar, porque a Arena Castelão já tem muitos jogos da Série A e Série B, o gramado fica desgastado, o Presidente Vargas está em obra. Aí o Ferroviário está prejudicado, o torcedor do Ferroviário, é bom deixar isso claro, o torcedor do Ferroviário não está tendo oportunidade e o direito que ele tem, já que você falou de direito, de assistir o seu time jogar em casa como um mandante. E aí a gente cobrou, nós fizemos um ofício à Federação, à Arena, ao secretário de esporte, no sentido de solucionar a problemática, arranjar uma praça alternativa para aqui em Fortaleza, e tem soluções a curto prazo, tem como resolver isso, até que o estádio do Presidente Vargas seja entregue no próximo ano, se Deus quiser, mas tem que adaptar, é uma vergonha para nós do estado do Ceará o time cearense ter que mandar seu jogo em outro estado.
Essa questão já está sendo vista com perspectiva de resolução?
Eu encaminhei o ofício, está dentro do prazo, eles estão estudando e eu estou aguardando a resposta deles.
Doutor Edivando, o programa está se encaminhando para o encerramento, o tempo está se esgotando, a conversa está muito boa, mas infelizmente a gente está preso a um tempo específico. Eu queria então abrir espaço para o senhor para as considerações finais. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para os torcedores de modo geral, para a sociedade que precisa entender melhor sobre essa questão do direito do torcedor?
Primeiro, o agradecimento que o Ministério Público tem ao espaço da rádio, momento de contato com a sociedade, e dizer que a gente tem os canais de comunicação, o próprio site do Ministério Público está lá, o Nudetol, então qualquer cidadão pode acessar, dizer que tudo que pode ser feito, nós temos 5 promotores dedicados. Às vezes chega de madrugada, porque o jogo começa às 10 horas da noite, 15 para as 10, e termina meia-noite, às vezes tem ocorrência, chega 2, 3 horas da manhã. Então, há uma dedicação completa, absoluta, dos profissionais que compõem o Detol, com muita honra, com muito orgulho, que a gente consegue fazer. Então, quero passar essa mensagem de que, sob o ponto de vista da pandemia, as coisas estão sob controle, graças a Deus. Mas isso não quer dizer que a gente está relaxando em relação a essa fiscalização. A gente está muito pelo contrário. A gente quer que os resultados sejam tão bons que o próximo decreto do governo possa chegar a 75%, 70%, e quem sabe muito em breve até 100%, que é a lotação de 63 mil pessoas de torcedor dentro do estádio.
Todos nós aguardamos por isso. Nós conversamos hoje no programa Debate público com o promotor de justiça Edvando França, coordenador do Núcleo do Desporto e defesa do torcedor do Ministério Público do Estado do Ceará, o NUDETOR. Até uma próxima oportunidade, doutor Edvando. Muito obrigado pela presença. E por hoje é só. Até o próximo Debate Público. Tchau, tchau.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.